Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa desta semana. E você que acompanha a gente sempre aqui no Feijoada, especialmente no tempo pré-pandemia, né? Deve se lembrar dos créditos que a gente sempre fala no final do programa, né? Destacando aí quem é a nossa produção, quem é o nosso operador de áudio. E eu sempre falava, né? Operações, os trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Pois bem, nessa semana, o nosso querido operador Edmilson Farias, uma das pessoas mais bacanas que a gente conhece, teve a triste notícia de perder o pai, por conta da Covid-19, o pai que morava, né, no Piauí, o Edmilson, que é do Piauí. Então eu quero deixar aqui um registro da equipe Feijoada Completa. Edmilson, você faz parte da família Feijoada Completa, você, né, sempre trabalhando com a gente, então fica aí o nosso registro, a nossa homenagem, né, pelo seu pai, pela passagem dele, e que você se recupere, né, se conforte aí da melhor maneira possível. É claro que não é fácil, mas é um registro que a gente deixa, né, porque a gente tem uma família nesse programa e é muito importante a gente estar sempre junto dos nossos amigos, né? Então a gente, nesse momento, o Feijoada Completa se solidariza com a família do nosso querido operador Edmilson Farias, que perdeu o pai aí por causa dessa coisa horrorosa que é a Covid-19, que está infelizmente assolando o mundo inteiro. É isso aí, e a gente continua, a vida continua, e a gente continua com a Feijoada Completa de hoje. O nosso assunto agora é artes e espetáculos.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, mais uma vez, participando com a gente aqui para falar de arte em cena. E hoje o assunto é fotografia. André, como é que vai? Tudo bem? Como é que vai você?
Tudo bem, Edson, tudo ótimo, tudo caminhando,
né, nesse momento aí difícil, mas enfim, vamos vencer.
Exatamente.
André Amaro, vamos falar de fotografia, sobre um assunto que eu adoro, que é a história da fotografia brasileira, a cronologia da fotografia brasileira, que foi objeto de uma live promovida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conta pra gente essa história aí, por favor.
Exato. Por que eu escolhi esse tema hoje para a gente falar aqui nessa sua coluna, Edson? Porque a gente, nesse momento de pandemia, está sendo invadido, né, pelas lives.
É verdade.
A live para todos os lados.
Para todos os lados.
As lives de diversão, né? Existem as lives de divulgação e existem as lives de informação, né? Então, assim, você acaba tendo que passear bastante na internet para ver o que te agrada, né?
Uhum.
E, de fato, eu consegui ver esses dias, quer dizer, na verdade, essa live foi ao ar no dia 20 de julho, já faz um tempinho, mas ela foi tão interessante que eu resolvi compartilhar com vocês hoje aqui.
Bacana.
É uma live promovida pela Joyce Abad. Ela é museóloga, ela é pós-graduada em fotografia, né? É técnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua nesse projeto, né, Cronologia da Fotografia Brasileira, uhum, que está um pouco atrelada a um grupo de trabalho chamado Fotografia, Imagem e Pensamento, da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bacana.
E ela chamou duas especialistas que moram no Rio e que trabalharam muito tempo na Funarte, que é a Ângela Magalhães e a Nádia Peregrino. A Ângela Magalhães, inclusive, era uma das maiores curadoras de fotografia deste Brasil, né, com vários artigos e livros escritos, e também com críticas, né, e apresentação de trabalhos de outros fotógrafos, né.
Uhum.
Então, justamente pelo fato delas terem trabalhado por décadas, né, no Instituto Nacional de Fotografia da Funarte, né, que antes era só um núcleo de fotografia, virou Instituto Nacional de Fotografia, com um alcance, assim, de atuação muito grande, porque foi, digamos, a instituição que começou a mapear a fotografia no Brasil, a mapear os fotógrafos, abrir convocatórias, entendeu, para exposições de grandes nomes, né, da fotografia brasileira.
Uhum.
Então, elas fazem um passeio justamente, sabe, por todo esse movimento, desde 1975, né? Não, em 75 foi inaugurada a Funarte.
Sim.
Em 79 foi inaugurado o Instituto Nacional de Fotografia, Não, em 79 o Núcleo e em 84 o Instituto Nacional de Fotografia. Enfim, mudou o nome, mas a FUNARTE sempre,
manteve o projeto, aceso.
Um setor destinado justamente a uma política, a estabelecer uma política de Estado, na verdade, para a fotografia brasileira. Né?
Uhum.
Então, durante a live, elas vão mostrando as exposições que foram feitas pela FUNARTE, né?
Uhum.
E também os projetos, né, destinados a promover uma reflexão maior sobre os aspectos, né, técnicos da fotografia, mas também de linguagem, né? Então, até formular uma política de fomento e desenvolvimento da fotografia no Brasil, né? Então, como o nosso espaço aqui é para falar de artes visuais ou teatro, né?
Uhum.
Eu escolhi a fotografia justamente porque no Brasil nós temos uma história riquíssima, né? Sobre essa arte tão importante.
E a história, quer dizer, fala-se de cronologia, mas também essa questão do conceito, né, André? As mudanças estéticas, todo esse aspecto, tudo foi abordado na live, né?
Exatamente, exatamente. E a live é bem interessante porque ela faz uso, acho que, do PowerPoint, então parece uma aula mesmo, ilustrada, sabe? Então você não só ouve os palestrantes, né, no caso as palestrantes, mas também você vê as imagens que elas mencionam, né? Bom, é uma parte da história do Brasil, porque a gente sabe que a fotografia no Brasil começou lá no século XIX, né? Só depois, no século XX, 1940, né, que é considerado aí um momento de virada estética, né, moderna da fotografia brasileira.
Bacana.
Que a produção começou a deixou de ser documental, né, e passou a ter uma expressão artística, digamos assim.
Fantástico isso. Bom, André, a live está disponível,
no YouTube,
em julho está lá no YouTube,
jogar,
né?
É só jogar Cronologia da Fotografia Brasileira, você vai cair direto na live.
Maravilha! Cronologia da Fotografia Brasileira. Essa live aí promovida, né, pelas professoras, né, a Ângela
Magalhães
e Nádia Peregrino. Então você vai conhecer um pouco mais da história, se confunde com a própria história do país, afinal de contas o próprio imperador no Segundo Império, do Segundo Reinado, era um fã e um praticante da fotografia. Então, nada mais do que o grande chefe de Estado do país naquele momento ser um fotógrafo e um apaixonado por essa arte, né?
Não é? Que bom quando um governante gosta das artes, não é?
Muito bom, de fato. Meu caro André Amaro, um grande abraço para você. Obrigado por participar do programa mais uma vez, trazendo mais arte para a gente poder, né, ter um pouco de momentos agradáveis num momento tão difícil que a gente atravessa. A arte é uma maneira, né, da gente buscar uma tabuinha de salvação, porque precisa, né, para a gente poder descansar, sempre, inclusive as nossas emoções, né, meu caro?
Sempre. Nós somos poetas por natureza.
Exatamente.
Só que desenvolver.
Só que desenvolver. É isso aí.
Não é verdade?
É isso aí, com toda certeza.
Grande abraço, muito obrigado. Obrigado você, Edson. Obrigado, ouvintes. Até a próxima.
Até a próxima, André. Grande abraço aí. Valeu. Tchau, tchau.
Grande abraço.
A noite vai ser boa.
Brilho, noite do prazer. Essa é mais um destaque, né? Essa é bem no início dos anos 80, mas também um grande destaque aí dos anos 80 com o vocal do Claudio Zolli. Você ouviu aí a participação do André Amaro falando com a gente sobre arte e espetáculos, essa live de fotografia, né? Tropecei na palavra fotografia. E agora é hora da gente falar de esportes olímpicos aqui no Feijoada.
Ciclo Olímpico. Atravessando o planeta rumo a Tóquio 2020.
Sandro Farias, mais uma vez conversando com a gente aqui no nosso Feijoada Completa, falando de esportes olímpicos. Sandro, em primeiro lugar, muito prazer em ter você mais uma vez aqui no programa. Tudo jóia?
Prazer é todo meu amigo. E dessa vez nós estamos de novo em contagem regressiva, né? Quando a gente se falou um ano antes da data prevista para Tóquio 2020, a contagem regressiva não pôde ser feita até o final, aí agora a gente abre nova contagem de novo.
Pois é, vamos começar tudo outra vez, mas tudo bem, né? Esperando que
tudo
dessa vez a gente tenha Olimpíada.
Exato.
Vai ter. Mas, ô Sandro, uhum, eu tava essa semana assistindo um documentário sobre a história da Jaque Silva, a Jaqueline, que fez dupla com a Sandra pro vôlei de praia em 1996 na Olimpíada de Atlanta, foi medalha de ouro. E aí o nosso tema de hoje, você como quando eu vi o seu tema, casou justamente com esse documentário que eu assisti, porque é exatamente o Brasil tem uma tradição de estrear alguns esportes olímpicos, estrear bem, né? E de vez em quando a gente pinta aí com medalhas em esportes que a gente nunca tinha ganhado antes, né? O caso da canoagem, por exemplo, na Olimpíada do Rio de Janeiro. Então, que você tem para falar para a gente aí sobre toda essa questão aí do esporte brasileiro ser novidadeiro, digamos assim?
Novidadeiro, exatamente. Tão novidadeiro, amigo, que assim, a gente tem a possibilidade, inclusive, uma possibilidade forte, não é apenas uma mera possibilidade, não, de que essa marca aí da Mônica Adriana, Jaqueline e Sandra seja quebrada pelo skate feminino. Nós temos hoje três nomes do skate e são três vagas. E aí nós temos a Pamela Rosa, que hoje é campeã mundial e líder do ranking. Nós temos a Letícia Buffon e temos a Raíssa Leal, que é a fadinha que tem 11, 12 anos de idade, que vai ser a nossa mascote. As três meninas, elas têm muita chance de medalha, porque as três se revezam nas etapas do circuito mundial. O que eu posso te dizer eu posso te cravar que sem medalha o Brasil não fica no skate. E há uma possibilidade de que as três tragam.
Isso é fantástico. Já pensou um pódio, um triplo? É realmente um feito sensacional, né? Seria uma coisa muito
inédito
muito
pra gente.
E tem outros esportes.
Melhor ainda que seja feminino.
E tem outros esportes também que estão estreando em Olimpíada agora, né, Sandra? Na Olimpíada de Tóquio, como é o surf, né?
Exatamente. E aí, o surf é uma das outras estreias que o Brasil vem também cotado como favorito, tanto no masculino quanto no feminino. Com destaque para o masculino, né, nós temos o atual campeão, que é o Ítalo Ferreira, campeão do Mundial de Surf. E temos o Gabriel Medina, que agora é vice, porque perdeu exatamente para o outro brasileiro, que é o Ítalo Ferreira, mas já é bicampeão mundial. E no feminino, nós temos duas meninas também, que são a Tatiana Weston Webb e a Silvana Lima, que também já pontuam muito bem no ranking mundial hoje, e a vantagem para elas é que elas são surfistas que gostam de ondas baixas, que é o caso da Baía de Tóquio. Então elas têm ali essa vantagem, digamos, instrumental a mais. Mas tem mais coisa, quer ver? A gente vem, por exemplo, também bem cotado na esgrima.
Interessante,
que o Brasil nunca... a Natalie Munhausen, com esse nome estrangeiro, ela é campeã mundial, é a atual campeã mundial de esgrima, e ela vai, provavelmente, ela vai ser a primeira disputa de medalha do Brasil na Olimpíada, porque ela é uma das primeiras, ela já luta no primeiro dia de competições, que é o sábado, logo depois da abertura. Posso te dizer
que mais que nós temos?
Vai lá. Quem está bem cotado hoje, se as Olimpíadas fossem hoje, mas a gente vai também estar bem cotado daqui a um ano, com certeza. No mountain bike, o Henrique Avancini, ele passou o ciclo inteiro olímpico entre os três melhores do mundo, no BMX. Então ele teve um azar na Olimpíada do Rio, que o pneu dele furou durante a competição. O que é comum, né? Porque é mountain bike, então você está ali, são trilhas.
São trilhas,
pode acontecer,
né?
Pode acontecer aí, mesmo. Mas ele é um nome que está sempre entre os três melhores do mundo nesse ciclo olímpico. Uma outra brasileira que também está sempre entre os primeiros é a Ana Sátila na canoagem slalom, que é aquela que desce montanhazinha também. A diferença é que o mountain bike mais sobe montanha e a canoagem desce os riozinhos, a corredeirazinha. A Ana Sátila tem duas... ela tem duas modalidades que são a canoa e o K1. E ela foi prata numa modalidade e bronze na outra no circuito mundial de 2019. Tem outras modalidades. A gente tem no karatê, que também vai estrear, o nosso principal nome hoje é o Vinícius Filgueira, que ele também ganhou algumas competições e já vinha muito bem cotado agora para essa Olimpíada. No tênis, a gente tem uma dupla, né, que é o Marcelo Melo e o Bruno Soares, que não deram muita sorte também no Rio de Janeiro, mas também chegam fortes agora para a próxima Olimpíada. A gente já ganhou medalha na ginástica masculina, né? Mas a gente nunca ganhou na feminina, apesar de Daiane dos Santos e Daniela Hipólito e toda aquela geração. A Flávia Saraiva, dessa vez, ela chega novamente podendo beliscar uma medalha. Ela quase foi medalhista mundial agora em 2019, ela ficou em quarto lugar no solo, sexto lugar no individual geral, ou seja, está na zona que você pode ali beliscar uma medalha, e nunca uma menina ganhou medalha na ginástica olímpica.
Uhum.
No tênis de mesa, que é uma outra modalidade surpreendente, né, pra gente, que nós nunca tivemos tradição, temos um brasileiro que não tem o olho puxado, que é o Hugo Calderano, mas que aprendeu tudo na vida com os orientais. Então ele está hoje em dia em sexto lugar no ranking mundial. Uhum. E aí, quando você fala de Olimpíada, se você está ali entre os 10 do ranking mundial, você é candidato à medalha, independentemente de você estar na bolsa de apostas ou não, porque a Olimpíada é muito imprevisível, né? E tem outros nomes, mas como eu sei que a gente não tem muito tempo, essas aí seriam as minhas maiores apostas hoje para a gente estrear modalidades novas medalhando.
É isso aí.
O Brasil sempre traz medalhas, o Brasil está com essa tradição nas últimas Olimpíadas de sempre trazer uma medalha num esporte novo.
Exatamente.
Isso aconteceu. Porque
nunca tinha ganhado antes e, de repente, a gente está sempre estreando alguma coisa, né?
Teve ginástica, teve o pentatlo moderno, teve o próprio vôlei de praia, como você falou. E eu aposto que nessa próxima vai ser a que a gente vai trazer mais novidades numa mesma Olimpíada em se tratando de medalha, viu?
Maravilha! Sandro Farias participando com a gente, falando sobre o ciclo olímpico na preparação para Tóquio. A vinheta ainda está 2020, viu, Sandro? Mas como ela vai chamar Tóquio 2020, independente, né, de ser em 2021, a gente continua com a nossa vinhetinha Tóquio 2020.
É que a vinheta também está de quarentena.
Tá de quarentena, é verdade. É isso aí, Sandro. Grande abraço pra você, meu querido, e até a próxima.
Até a próxima, queridão.
Valeu. Aí você viu a participação do Sandro Farias, falando de esportes olímpicos. E agora a gente ouve Kenny Loggins. Essa história meio estranha de uma cidade onde era proibido dançar, que é contada no filme Footloose, Ritmo Louco. Essa música é tema principal desse filme, destaque também dos anos 80.
Please.
Tá aí, Footloose, Kenny Loggins, o tema do filme, que fez muito sucesso também nos anos 80. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada e daqui a pouco a gente volta aí sim para falar de vez dos anos 80 aqui no programa.
Feijoada completa.